Debate em rede. Oferecimento
Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias Diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias Diariamente, aqui nós cuidamos de você.
Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br.
O encerramento do ano costuma ser um momento para colocar as contas em ordem e preparar o orçamento para o ano seguinte. Com os governos não é diferente. Em âmbito federal, o Ministério da Economia afirma que os gastos e a dívida pública deverão registrar queda na gestão que está terminando agora em 31 de dezembro. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas, os nossos convidados, sobre o cenário econômico e fiscal do país neste fim de ano, considerando também a transição em andamento. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate, mais uma vez, do economista e professor universitário Edgar Leonardo. Professor Edgar, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia aos outros colegas que estão com a gente aqui hoje.
A gente recebe também um advogado especialista em direito tributário e em direito de energia elétrica, graduado também em administração de empresas e em ciências contábeis, sócio do escritório Ivo Barbosa, Alexandre Albuquerque. Seja bem-vindo, Alexandre. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia.
É isso. Obrigado. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos que estão debatendo aqui conosco hoje.
E com a gente também o doutor em economia, sócio-diretor da consultoria econômica e planejamento CEPLAN, Jorge Jatobá, ex-secretário da Fazenda de Pernambuco. Doutor Jorge, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner. Bom dia, companheiro de debate. Bom dia, ouvintes.
Vamos começar com o senhor, professor Jorge Jatobá, já que o senhor está remotamente participando hoje, está online, e evidentemente a gente tem uma preocupação com o momento atual que o país está passando, com os estados também. Vamos entrar daqui a pouco no nosso debate sobre a questão do ICMS nos estados, como é que vai ficar essa situação. Alguns estados já anunciaram, inclusive, um aumento de alíquota. Sabemos que a alíquota foi baixada no final de agosto deste ano até o dia 31 de dezembro, né? De no máximo 18%, e alguns estados como Sergipe, Pará, Paraná, Piauí já anunciaram aumento dessas alíquotas para algo em torno de 21%. Preocupação nos estados e preocupação também no governo central. O que é que o senhor avalia inicialmente, professor Jorge Jatobá?
O problema fiscal é um problema importante porque faz parte do equilíbrio que a gente chama macroeconômico. Equilíbrio macroeconômico significa que você tem que ter uma ampla fiscal para evitar que as despesas fujam de controle. Tem que ter uma política uma âncora monetária, que aí tem a ver com a taxa de juros, né? Tem uma âncora cambial, e a política fiscal ela tem que estar articulada com a política cambial e com a política monetária. Só que política cambial e política monetária agora pertencem ao Banco Central. O Banco Central agora é uma instituição independente, o atual presidente vai ter mandato por mais 2 anos, está até sondado para continuar no cargo, segundo eu vi na imprensa. Então, cabe agora ao governo central, quer dizer, ao Ministério da Fazenda, definir a sua política fiscal. Só que a política fiscal do governo Lula não está definida ainda. Ele vai ter que fazer, inclusive, se essa PEC da transição for aprovada, há uma determinação legal, ele o faça até 30 de agosto do próximo ano. E a política fiscal vigente é, basicamente, a âncora que está no teto dos gastos. Aí eu queria chamar a atenção para o seguinte fato. Historicamente, o Brasil vem gastando acima da inflação. O crescimento da despesa pública no Brasil tem, historicamente, por mais de 25 anos, se situado acima da taxa de inflação. E depois da crise de 2015-2016, o Congresso Nacional, por iniciativa do governo Temer, tá certo? Criou um teto de gastos, exatamente para ser a âncora fiscal, ser a regra fiscal. Entendeu? O que é que essa regra diz? Diz o seguinte, que a despesa primária, quer dizer, aquela que não envolve nenhum juros e encargos financeiros, deve ficar congelada em termos reais. Ela não deve subir, ela deve subir só no valor igual da inflação do período anterior. Esse período é definido na lei. Acontece que esse teto de gastos foi violado várias vezes, inclusive no governo Bolsonaro, né? Em N circunstâncias, algumas justificáveis, como no caso da pandemia, uma despesa de 700 bilhões de reais, foi violada recentemente por conta dos precatórios, foi violada esse ano no governo Bolsonaro por conta do Auxílio Brasil e de outros benefícios que foram prestados a caminhoneiros, taxistas, etc., e vai ser violado na proposta do governo Lula, inclusive com a elevação do teto agora em 145 bilhões de reais, como está proposto. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, há um erro claro, na minha acepção, você colocar uma regra macroeconômica ou regra fiscal na Constituição. Esse é um erro gravíssimo. Você tem que ter isso numa legislação infraconstitucional, basicamente por lei complementar. Porque as pressões políticas, isso foi feito para resistir às pressões políticas, mas mesmo assim não foi suficiente. É necessário que isso é a única constituição do mundo que você tem uma regra macroeconômica que depende muito da conjuntura, de uma série de outros fatores que você não tem controle, como, por exemplo, a pandemia. Você coloca na Constituição obrigando o Congresso a sujeitar o estresse de duas votações com votações com maiorias qualificadas. Uhum. Né? Então, eu diria o seguinte, é necessário uma política fiscal. Esse arcabouço fiscal não está definido, temos um problema fiscal, o governo Bolsonaro conseguiu baixar a relação dívida-PIB, que teve receitas extraordinárias, e depois da eleição, sobretudo, apertou o cofre público para não gastar mais do que já estava gastando. Tanto que esse sufoco aí que as universidades estão passando é para cumprir a regra do teto. Porque qual é o risco que o Bolsonaro quer evitar? Se ele não cumprir a regra do teto, ele pode ser, inclusive, objeto de uma acusação criminal, por irresponsabilidade fiscal. Existe uma lei que define isso. Então, ele está fazendo é tentar cumprir a lei, e, obviamente, apesar de ter violado ela esse ano, ele precisa entregar ao governo cumprindo a meta que está definida na atual regra constitucional. Então, eu diria que é um problema seríssimo para o governo federal, a definição desse novo arcabouço fiscal, e nós vamos conversar mais tarde sobre isso. Vai ter um problema fiscal enorme também para os estados. E os estados perderam cerca de 33,5 bilhões de reais em função dessa legislação que colocou o teto do ICMS para bens essenciais em 18%.
Doutor Alexandre Albuquerque, o senhor segue nessa linha também?
Penso que sim. Eu faria pequenos reparos ou complementos ao que o professor Jorge falou. De fato, a gente observa, somente na parte final, quando ele trata do desempenho da arrecadação dos estados, que houve um declínio da arrecadação quando a gente olha alguns setores específicos, em especial o setor de combustíveis. Né? A arrecadação ela caiu cerca de 10% no setor de combustível. Mas essa queda do setor de combustível foi compensada por aumento em outros setores. Para a gente ter uma ideia, a projeção do fechamento da arrecadação 2022 em Pernambuco é de 24 bilhões. O ano passado nós arrecadamos 23. Então houve sim uma redução para alguns segmentos, mas essa redução foi compensada com o incremento em outras atividades. Agora, de fato, nós, e aí eu concordo em gênero, número e grau com tudo que o Jatobá disse, a gente precisa reorganizar as contas públicas. Né? Dinheiro não dá em árvore. Uhum. Então, não adianta a gente criar despesas de 100 bilhões, 200 bilhões e não ter de onde tirar. O Brasil vinha, nos últimos 12 anos, numa curva de redução da carga tributária. Havia uma tendência de redução. Em 2020, eu diria que nós tivemos a menor carga dos últimos 12 anos. Já para 2022, a previsão é que a gente feche com os 34%, perto de 35% do PIB em carga tributária. Isso é muito pesado. E se nós adicionarmos a essa discussão a possibilidade do incremento de gastos para o ano que vem, é provável que essa carga tributária suba ainda mais. Uhum. E o Brasil tem uma coisa muito própria. ela tem uma carga tributária expressiva, quase metade da carga tributária, 44%, vai sobre o consumo. Então, quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai no posto de gasolina, quando a gente vai fazer nossas compras, a gente deixa lá 44% de imposto. E esse imposto paga o rico e paga o pobre, no mesmo percentual, né? De forma injusta, em certa medida. Porque o pobre come um quilo de feijão e o rico também come um quilo de feijão. Não é porque se ganha mais que se come 2 quilos de feijão. Uhum. Então, uma tributação que ela está pautada no consumo, ela é uma tributação que traz uma injustiça fiscal muito grande. Se nós compararmos isso com a tributação sobre a renda, enquanto o Brasil está aí entre os 4 países do mundo que mais tributam o consumo, o Brasil está entre os 4 que menos tributam a renda. Uhum. Então, a renda precisa ser tributada e a gente não vê, na prática, nos mais diversos governos que passaram, uma preocupação efetiva em trazer justiça fiscal tributando a renda. Uhum. Preciso se rever toda essa estrutura, né? E pensar em gastos sem origem de receita é pensar em aumentar a tributação. A gente viveu uma experiência super saudável da redução dos preços, em especial dos combustíveis, da energia elétrica, da telecomunicação, e a gente pode ter que experimentar um retrocesso, uhum, nesse sentido.
É. Professor Edgar Leonardo, o governo federal, o governo central, prometeu ressarcir os estados nessa redução, devido a essa redução do ICMS. Houve até um aumento no repasse do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. Não sei se o suficiente, né? Mas o que está claro é que, diante dessa perda de arrecadação de 33,5 bilhões de reais, os estados, os novos governos, evidentemente, vão querer também fazer novos investimentos, mostrar a que vieram e, para isso, vão necessitar de mais recursos. Estamos acompanhando também o governo federal, com uma preocupação muito grande agora com a PEC da transição, para garantir recursos para pagar uma parte das promessas feitas pelo presidente eleito, pelo governo eleito. Pergunta ao senhor, é inevitável termos um aumento de carga tributária?
Olha, o que eu vou falar é pura especulação, tá certo,
Wagner? Certo.
Mas eu não creio que é inevitável. Não sei se os colegas concordam com isso. Não creio que seja inevitável. Eu acho que é possível, sim, ser evitável. A gente já conversou aqui, exatamente, eu concordo em gênero, número e grau, com o que foi colocado sobre a redução dos impostos aí. Basicamente, a gente falou sobre combustível, mas foi sobre combustível, sobre eletricidade, sobre banda larga.
Comunicações, né?
Então, basicamente, eu não creio que a gente possa comparar, né, esses bens como bens de luxo, né, principalmente no século XXI. Então, eu acredito que você, quando está falando, sim, de tributar um vinho importado, um queijo importado, né, aí você pode falar, sim, de uma tributação em consumo um pouco mais elevada, ok. Né? Então, eu creio que a gente realmente precisa entender que combustível, banda larga, comunicação em geral, é hoje prioridade, não é artigo de luxo, em primeiro lugar. De fato, o que a gente tem é que a gente tem aí uma discussão para o ano que entra, que é a grande discussão de quais vão ser nossas âncoras, né? Então, se o teto dos gastos, da forma como foi pensado em 2016, ele talvez não esteja atendendo, ele foi, como o professor lembrou muito bem, o professor Jorge lembrou muito bem, ele foi quebrado aí em tempo integral, não é verdade?
5 vezes no governo Bolsonaro.
Mas a gente precisa repensar, porque a gente não pode pensar em trabalhar sem estar ancorado de alguma forma. Isso é uma sinalização muito ruim que é feita. Para os estados, né? E aí foi colocada aqui a expectativa de arrecadação para esse ano, e é bom lembrar também que no ano passado foi recorde de arrecadação nos estados, né? Então, muito embora, quando você olha pontualmente a arrecadação, especificamente sobre combustíveis, e em alguns estados isso tem um maior impacto, em alguns outros estados, com as contas mais organizadas, tem um impacto diferente, isso é natural, que essa regra não é geral para todos os estados, mas quando você observa, né, você tem que lembrar que quando você permite, né, que você tenha, como foi muito bem colocado, uma tributação sobre consumo menor, você, na verdade, está liberando mais receita para que essas famílias possam consumir. E quando consomem, elas levam a uma dinâmica em toda a economia. Então, eu acho que existe, claro e naturalmente, uma preocupação, porque quem é que não quer assumir ter dinheiro em caixa sobrando, Wagner? Claro. Você assume um cargo de gestão em uma empresa privada, você quer que a empresa esteja com recursos sobrando, que você possa tocar seus projetos de uma forma muito mais simples e mais suave. Isso não é diferente no emprego público, na empresa pública, isso não é diferente no setor público, isso não é diferente quando um membro do executivo assume. E também é uma prática muito, muito, né, comum, né, a gente fazer aquele contratozinho de segurança, que eu entrar e dizer assim: olha, eu tenho um problema muito sério aqui de arrecadação, eu tenho um problema fiscal, eu tenho uma dificuldade aqui nas finanças públicas, porque tudo que eu fizer foi com base no cenário de dificuldade. Então, eu acredito que, na verdade, existe sim uma necessidade de que esses estados sejam analisados de forma separada, caso a caso. Uhum. Porque cada estado tem uma realidade diferente. E também muito cuidado para não premiar aqueles estados que efetivamente vêm. E a gente sabe que tem alguns estados aqui no Brasil que efetivamente vêm com políticas mais irresponsáveis e que acabam, no final das contas, né, sendo beneficiados por sua irresponsabilidade. Né? Mas eu creio que sim, obviamente que no primeiro momento da arrecadação imediata os estados sofreram, né, porque você tem uma expectativa de receita que é frustrada, isso não é bom, então isso tem que ser planejado. Todavia, eu acredito que, da mesma forma que você e eu fazemos em casa, quando a gente tem uma expectativa de receita que é diferente, a gente planeja os gastos, planeja priorizar os investimentos. Né? Isso é que tem que ser muito bem pensado. E cada caso de cada estado tem que ser avaliado de maneira diferente, porque os estados têm realidades completamente diferentes em suas capacidades de pagamento, no seu histórico de gestão das contas públicas. A gente tem estado de Pernambuco, por exemplo, está com as contas públicas de certa maneira organizada. Se você for comparar com outros estados, tipo Rio Grande do Sul, você tem um cenário completamente diferente. Então, cada estado, eu creio, que tem que ser analisado conforme a sua realidade.
Vamos trazer o estado de Pernambuco, professor Jorge Tabar, para essa situação, que a gente escuta sempre esse mesmo argumento, que as contas no estado estão organizadas. Como o professor Edgar Leonardo citou agora há pouco, houve um aumento de arrecadação ano passado para os estados, né? Principalmente por causa do ICMS dos combustíveis. A gasolina chegou perto de R$ 8,00 e teve estado que teve gasolina R$ 9,00. Né? Eu pergunto ao senhor, professor, houve um acúmulo de gordura durante aquele ano de 2021, ano fiscal de 2021, mas essa gordura foi totalmente torrada agora em 2022?
Houve repasse do governo federal para os estados para combater a pandemia, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto importante, e é, vamos dizer assim, traz satisfação para qualquer secretário da Fazenda ou ministro da Fazenda. Uma das razões, a arrecadação aumenta por duas razões fundamentais. Primeiro, se o nível de atividade econômica aumentar. Então, se a economia crescer, a arrecadação cresce, certo? Só que a economia vem crescendo muito pouco, né? Inclusive a previsão desse ano é de 2,5%. Mas a arrecadação está crescendo muito mais. O que é que está levando a arrecadação a crescer tanto? A inflação. A inflação, lembrar o seguinte, como o Alexandre falou, 44% da receita tributária brasileira é imposto indireto sobre consumo. Isso é alíquota sobre cada bem ou serviço. Se os preços sobem e a alíquota é determinada, a arrecadação sobe. Então você vai ter aí, e esse efeito inflacionário é uma ilusão. Porque você não pode definir, por exemplo, despesas permanentes, porque a arrecadação sofreu aumento nominal, porque isso quase pode não perdurar daqui para frente. Você pode ter, e a inflação, inclusive, já está em queda, né? Ela está agora em 5,72% em 12 meses, e você não pode assumir, em função dessa aparente oiçareira notícia, gastos permanentes. Eu queria chamar a atenção, que vale para Pernambuco, e vale para todos os estados brasileiros, que quando o governo Bolsonaro, com claros propósitos eleitorais, né, no meado desse ano, retirou impostos federais sobre combustíveis, né, essa retirada foi temporária até 31 de dezembro deste ano. A partir de janeiro, nós vamos ter esse imposto de volta. Certo? Não foi uma renúncia fiscal definitiva, ela foi temporária. Mas a decisão de reduzir o ICMS sobre bens essenciais, aí, eu vou repetir, combustível, eletricidade e telecomunicações, que responde por 30% ou mais da arrecadação tributária do ICMS, ela não é temporária. Tem uma regra de compensação que está sendo questionada pelos estados junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes está tentando fazer uma negociação entre a União e os estados para definir isso. Mas os estados, hoje é dia 12 de dezembro, e os estados deixaram de arrecadar, por conta disso, como eu disse antes, deixaram de arrecadar. Os estados que houve quem vai arrecadar, se enxerga 33,5 bilhões de reais. Uhum. É perda expectativa de receita. Então, o que é que o Concefaz, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, fizeram agora? Fizeram um estudo e recomendaram que os estados, até 31 de dezembro deste ano, quer dizer, nesta e da próxima semana, aumentem a alíquota modal para esses bens. Agora, a alíquota modal, a média brasileira, foi 21,5%. A de Pernambuco, por exemplo, é de 20,5%. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter de volta os impostos federais em janeiro, uhum, e vai ter um reposicionamento da carga tributária, um aumento da alíquota modal para esses bens. Então, você vai ter um aumento de carga, uma volta de uma carga tributária, que tinha sido retirada antes, nunca discutia aquelas razões pela qual ela foi feita, já disse que foi feito por questões eleitorais, e agora vai ter de volta os impostos federais. Isso significa um impacto inflacionário. E quando você recoloca o imposto de volta, você gera um imposto inflacionário. É como se você tivesse trocado em junho, em julho, a inflação daquela época, por menos inflação naquela época, ou mais inflação agora em janeiro e fevereiro. Porque nós tivemos uma deflação. Julho, agosto, setembro, deflação. Outubro, novembro, a inflação voltou a subir. Então, eu, no caso de Pernambuco, para encerrar esse comentário com você, nesse momento, Pernambuco teve um bom desempenho fiscal. O governo do estado fez nos últimos dois anos, segundo o governo Paulo Câmara, fez um ajuste fiscal severo sob o comando de Décio Padilha. Esse ajuste fiscal vai permitir ao novo governador, a governadora recém-eleita, a ter uma situação fiscal boa, inclusive com capacidade de pagamento definida pelo Tesouro Nacional, capaz de permitir ao Estado a obtenção de novos empréstimos para financiar investimentos. Então, você pode ter um novo ciclo de investimento no Estado, público, com financiamento de agências multilaterais, agências nacionais, que permitem o Pernambuco crescer um pouco mais do que vem crescendo ultimamente, porque o investimento é um alavancador importante do desenvolvimento. Uhum. Então, eu acho que a situação fiscal do Estado mas isso não significa que não tem desafios, não. Tem enormes desafios. Inclusive, a gente pode discutir alguns deles aqui. Um deles, por exemplo, tem a ver com a aposentadoria do serviço público, né? O déficit previdenciário de Pernambuco, que é uma coisa que é desafiadora. Mas esse é outro assunto para discutir, ou mais adiante nesse programa ou em outro programa. O fato é que Pernambuco fez o dever de casa, mas não deve ficar acomodado com isso. A governadora vai ter recursos para investimento, e que parte desse aumento de arrecadação que nós experimentamos, foi salientado pelo Alexandre Albuquerque, se deve muito ao aumento da inflação. E o aumento da inflação é uma coisa temporária, e você não pode assumir despesas permanentes com base em arrecadação temporária. E o grande desafio é exatamente isso que eu falei, né? Vamos ter um reposicionamento, vamos ter uma carga tributária de volta, que tem sido tirada no meio desse ano, vamos ter de volta os impostos federais que foram retirados temporariamente até 31 de dezembro.
Doutor Alexandre, nós temos uma discussão que parece que é infindável no Brasil, chamada reforma tributária. Estamos diante desse cenário de dificuldade tributária nos estados, dificuldade fiscal, melhor dizendo, e ainda uma reforma tributária em tramitação no Congresso, que nunca termina. Dessa reforma tributária, pelo que nós já discutimos aqui com vários economistas, a gente não escuta nenhuma sinalização de que haverá uma redução de carga tributária, mas sim uma reacomodação de siglas, digamos assim. Qual a expectativa do senhor em relação aos próximos anos?
De fato, não dá para a gente pensar em reforma tributária que reveja a carga se a gente não rever a despesa, né? Se todo mês eu tenho que pagar a água, a luz, o telefone, os meus funcionários, não dá para ganhar menos, não dá para arrecadar menos. Então, essa é uma questão importante.
Me permita um parêntese, porque vem essa discussão, essa pergunta que o consumidor faz, que o nosso ouvinte faz quando a gente está na rua. Sério, você fala que vai voltar vão subir novamente o ICMS, por que os estados não reduzem o gasto? Por que não reduz o tamanho da máquina para tentar sobreviver com essa arrecadação que tem hoje? Essa pergunta é que o ouvinte faz, que o consumidor faz.
Essa era a pergunta que cada eleitor devia ter feito antes de escolher o seu governador, antes de escolher o seu presidente. Porque,
o seu deputado também, né?
O seu deputado. O nosso debate eleitoral acabou trilhando caminhos fora...
Da realidade.
Então, o que você tem, de fato, é uma máquina pública com uma baixa produtividade. Né? Eu acho que o funcionário público precisa ser valorizado. O funcionário público, quando você compara ele com o da iniciativa privada, talvez ele tenha até uma remuneração que não seja equivalente ao da iniciativa privada. O problema é que a produtividade do funcionalismo, a produtividade da máquina pública, não também... colocar toda a culpa nas pessoas, nos funcionários, porque é a máquina em si que também não é produtiva. Né? A estrutura de gestão da administração pública favorece essa perda de produtividade. Então, a gente tem um Estado, como um todo, não estou falando de Pernambuco, né? O Estado é entendendo como poder público, a gente tem um poder público com uma baixa eficiência. Isso precisa ser revisto. E a gente só vai conseguir rever a carga tributária quando a gente conseguir rever essas despesas. Rever a reforma, pensar numa reforma tributária sem uma reforma administrativa é trocar seis por meia dúzia. É como você disse, é trocar aí a sigla do ICMS pelo IVA ou por o I alguma coisa.
Aglutinar as siglas, né?
Mas não dá para pensar... sem rever as despesas, né? Tanto que uma coisa que me preocupou bastante na proposta de reforma que mais evoluiu, uma proposta inclusive capitaneada pelo nosso secretário de Fazenda, o Décio Padilha, que traz para o consumo uma tributação muito próxima à tributação ali portuguesa, um pouco mais acima da tributação portuguesa. Hoje a gente tem no consumo uma carga em torno de 15%, às vezes chegando a 17%, iria para 20%, 25%. É muito pesado, a gente precisa rever isso. A gente precisa ter mais eficiência na máquina pública. Com mais eficiência, dá para pensar, sim, em reforma tributária. Eu não acho que a gente tenha, nesse início de ano, um ambiente favorável. O próprio governo federal, que é o grande líder desse processo de reforma, não tem trazido esta temática da reforma para discussão. Então, penso eu que, muito provavelmente, esse não será um tema dos primeiros meses de governo. E reforma tributária que não é feita nos primeiros meses de governo, do meio para o fim, quando o governo começa a se acomodar e começa a já pensar na reeleição, se torna muito, mas muito mais difícil.
E os seus cenários, professor Edgar Leonardo, o que é que o senhor aponta?
Olha, eu gostaria de fazer apenas um comentário aí, eu não sei se o senhor vai concordar comigo. Mas eu concordo, naquele ponto inicial, a gente já falou isso aqui. Para a gente pensar em reforma tributária, a gente primeiro tem que ter um ambiente e tem que ter uma reforma administrativa. Mas olha, se a gente no Brasil fizesse uma simplificação desse pandemônio tributário, e aí o senhor como advogado talvez possa até comentar melhor, a gente já geraria, do ponto de vista do custo para as empresas operarem no Brasil, a gente já geraria ganhos para as empresas. Porque se você compara o tempo gasto com as questões tributárias das empresas no Brasil, com a América Latina, a gente não consegue acompanhar os países. Eu não estou comparando com membros da OCDE. Eu estou comparando com países da América Latina. Tá? Então, a gente tem uma tributação que ela é muito complexa e que acaba muita coisa se judicializando por conta dessa complexidade. Isso tudo envolve um baita custo para a máquina pública e um baita custo para as empresas. Se a gente pensasse inicialmente em tentar só simplificar, isso já seria bom. De cenário, eu acho que o que a gente tem, foi aquilo que a gente estava falando em off aqui, a gente tem que pensar que quando a gente está tratando de 2023, claro que o Brasil tem apresentado, inclusive, perspectivas um pouco melhores. A inflação da gente tem uma tendência de queda, né, que é diferente do que a gente tem no resto do mundo, mas a gente não pode pensar a economia brasileira descolada da economia mundial. Né? E foi aquilo que a gente estava falando aqui. A gente ainda tem uma guerra na Europa, né? A gente não está tratando de uma guerra que acontece lá na África, etc. A gente está tratando de uma guerra na Europa, uma guerra que envolve, né, fornecedores de uma série de commodities, né, para a Europa, né? Então a gente tem
para a Europa e para nós aqui.
Para nós também, claro.
Fertilizantes.
Com certeza.
Né?
Trigo,
petróleo.
Um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? que é a Rússia. Então, você tem ali todo o problema que envolve uma guerra dentro do território ali da Europa. A gente tem uma crise na China, né? A economia chinesa não vai crescer as taxas que crescia há 20 anos atrás. A gente tem uma crise imobiliária na China. A gente tem um desemprego entre os jovens na China como nunca foi visto, né? Acho que posso estar enganado em alguma coisa aqui, mas talvez 30% do PIB da China diz respeito ao setor imobiliário, que gera uma demanda por commodities, inclusive do Brasil, muito forte.
E se eu colocar só um detalhe mais, essa decisão da União Europeia de restringir importação de produtos oriundos de áreas de desmatamento, me parece que é uma decisão muito focada na situação do Brasil atual, que pode impactar também nas nossas exportações.
Provavelmente. É? Então, a gente tem que entender que a gente tem um cenário internacional, inflação muito alta no mundo todo. A gente tem uma inflação, eu estava conversando ontem com uma pessoa na Inglaterra, e essa pessoa morou em Londres e voltou a morar. E ele estava impressionado porque ele já morou em outros momentos, e ele dizia, morava em Londres, voltava para o Brasil, voltava para Londres, e os preços eram os mesmos. E eu cheguei em Londres agora e eu estou, assim, impressionado. Então a gente tem um processo de inflação na Europa, um processo de inflação nos Estados Unidos alto. Isso vai levar à elevação da taxa de juros nesses países, né? Então a gente tem um cenário que, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia, que foi aquilo que a gente comentou aqui em off naquela hora, existe ainda uma memória de curto prazo aí de que será possível realizar aquilo que foi realizado, por exemplo, no primeiro governo Lula, né? E aí a gente tinha um cenário diferente, a gente tinha uma economia com outra realidade, a gente tinha a China puxando a economia mundial, o Brasil teve a possibilidade de crescer, né, a uma média das taxas das outras brigas, a gente cresceu em torno de 4%, a gente cresceu mais do que a economia, média da economia mundial, que crescia 3,3%, 3,4%, a gente foi lá e fez aquele crescimento, né, dos 3,6%, né? A gente tinha commodities facilitando a nossa vida, a gente gerou crédito e consumo interno e a economia cresceu. Isso talvez não seja a realidade. Então, 2023 é um ano preocupante. A gente tem uma preocupação aí, uhum, que tem que ser discutido esse teto dos gastos, se não esse teto, mas quando é que a gente vai ancorar os gastos? Porque, inclusive, isso sinaliza para a economia internacional. A gente tem uma relação dívida-PIB que cresceu bastante, claro, né? A gente tem um nível de reserva diferente de alguns outros países mais fracos. Mas isso é preocupante e a gente tem um cenário internacional que precisa ser muito bem observado.
E nesse cenário internacional, outro dado do momento, hoje pela manhã, quando os primeiros negócios abriram, o dólar já disparou na expectativa aí o anúncio da reunião, do resultado da reunião, claro, do Federal Reserve, né, desta semana, né, com a expectativa de aumento de juros nos Estados,
exatamente,
Unidos. Você sabe como é que impacta aqui não só aqui, os mercados no globo, em todo o planeta, né? E também preocupação interna com a tramitação da PEC da transição.
A gente tem a PEC da transição, a gente tem esse cenário de inflação que vai levar, naturalmente, que a Europa e que os Estados Unidos elevem taxa de juros, o que tem uma influência muito forte, né, nos capitais aqui, né, no preço do dólar. E a gente também tem as notícias de formação de ministério, de quem vai assumir o ministério, e onde a gente tem as leituras de como vai acontecer todo esse processo aqui internamente.
Professor Jorge Jatobá, o senhor falava de desafios para 2023. Os desafios passam por esses caminhos citados agora pelo professor Edgar Leonardo também?
Sim, eu queria dar uma palavrinha sobre a questão da reforma tributária, né?
Uhum.
Desde que eu deixei a Secretaria da Fazenda, 20 anos atrás, que se fala em reforma tributária. Pelo menos.
Olha só que coisa.
Alexandre Albuquerque sabe muito bem disso.
Uhum.
Nós trabalhamos juntos na Fazenda, não foi, Alexandre?
Isso,
secretário. Então, é o seguinte. Aí eu queria dar uma palavrinha sobre isso, porque nosso sistema tributário é reconhecido isso. Ele é oneroso, ele é regressivo, ele tira a competitividade do país, precisa ser reformado. Todo mundo concorda sobre isso. Todo mundo não concorda, aí todos os atores, né? União, estados e municípios, na hora da reforma ninguém quer assumir o risco de perder a arrecadação. Então, todo mundo concorda que as obrigações acessórias são complexas, que se gasta uma fortuna para poder atender às exigências do fisco, que tem uma regressividade enorme, que já foi falado aqui, com a grande participação de impostos indiretos, mas o medo, o temor de perder a arrecadação, um Estado brasileiro que cada vez é mais forte, tende a crescer e é muito dominado pelas corporações, isso o Alexandre já falou, eu não vou voltar a falar aqui, tá certo? torna praticamente incompressível com despesas. Só vou dar um dado aqui. Nós temos 96% das despesas da União incompressíveis. 4% são despesas discricionárias. E são cada vez, cada, ano após ano, menor. Então, se a gente tem uma carga tributária alta, porque tem despesas altas. Enquanto as despesas estiverem aumentando, a carga tributária vai continuar aumentando. Eu quero lembrar o seguinte, se a carga tributária é 35% do PIB, o déficit fiscal nominal é 10% acima disso, em torno disso, 8% a 10%. Então, você arrecada 35% do PIB e gasta 45% do PIB, entre 42% e 45%. Então, é insustentável. Isso significa o quê? Que a dívida pública vai aumentar. Quando a dívida pública aumenta, e aumenta muito, a tendência é o quê? É os juros se elevarem, juros futuros se elevarem, porque há uma desconfiança que, da sociedade e de que e dos agentes que emprestam dinheiro ao governo, e para garantir que ele pague o que deve mais adiante, há um risco e esse risco tem que ser contemplado com juros mais elevados. Então, você tem um problema complicado aí, e aí eu não vou voltar ao assunto, mas chamar a atenção, enquanto não tiver uma reforma administrativa para valer, isso já foi falado aqui, a gente não vai avançar. A reforma administrativa do governo Bolsonaro não avançou e ela foi proposta para um futuro muito distante, exatamente para não criar problemas políticos de curto prazo, porque as corporações de Estado são muito fortes e reagem a qualquer mudança nos parâmetros que definem as carreiras de Estado. Bem, agora, com relação à questão da internacional, das taxas de juros, eu queria fazer o seguinte comentário aqui. A inflação que nós estamos vivendo esse ano é uma inflação de oferta, é uma inflação de custo. São choques pelo lado da oferta, não é inflação de demanda. Quando a inflação é de demanda, quer dizer, você tem o quê? Uma demanda acima da oferta, os preços sobem por causa disso, é a lei da oferta e da demanda, né? Então, os juros ajudam, porque os juros inibem consumo, inibem investimento, como está inibindo agora. Só que quando você tem inflação e vem de rupturas de cadeia de produção globais, aumentar os juros não resolve, porque você não tem controle sobre a guerra da Ucrânia, você não tem controle sobre as rupturas dos suprimentos de commodities, você não tem controle sobre isso. Então, os juros internacionais vão subir. Então, para o ano, olha, qual é o desafio de 2023? Uhum. Primeiro, vamos ter uma desaceleração do crescimento da economia mundial por conta do aumento da inflação e dos juros que estão aumentando. Embora eles sejam ineficazes, os bancos centrais têm que aumentar os juros. Dois, você tem um problema que já está praticamente resolvido, na pior solução possível, que é a questão do orçamento secreto. Tudo indica que ele vai continuar como está, certo? Porque ele subtrai recursos de investimento público, fragmenta e para o que realiza esses investimentos. Três, nós temos uma preocupação grande política, um grau de polarização que ainda define esse país, continua definindo esses dias, inclusive uma grande preocupação sobre esses 21 dias que antecedem a posse do presidente, inclusive a partir da diplomação hoje, que há muitas ameaças no ar, e outras nem tanto no ar, muito concretas, que criam um ambiente político, um ambiente econômico muito difícil para o investimento e para a prosperidade. Então, esse é outro desafio que você tem que superar, a gente tem que sair do terceiro turno, tem que pacificar o país para garantir um ambiente que garanta as famílias trabalharem, ganharem seu dinheiro, gastarem, iniciar um ciclo virtuoso da economia. E garanta aos investidores terem confiança no crescimento da economia do país. Então, esses três, a questão inflacionária brasileira, para contrastar com a internacional, está melhor, nós estamos conseguindo reduzir a inflação, o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% e vai ficar assim até o início, até a próxima reunião do Conselho de Política Monetária, que é o Copom. Então, eu vejo que para 2023, a nível internacional você tem desafios, a nível nacional tem a pacificação do país, a melhoria do ambiente de negócios, a manutenção do controle da inflação, que é responsabilidade do Banco Central, mas também do Ministério da Fazenda, para dar apoio fiscal, e a capacidade que a gente tem de investir para alavancar o crescimento do país. Então, a gente precisa voltar a investir. E investir não só com recursos públicos, e quando for possível recursos públicos, parcerias públicas-privadas, mas criar um ambiente de negócios capaz de atrair mais investimento estrangeiro direto e investimento nacional. Porque é pelo investimento que a gente alavanca a economia. E sem um ambiente de negócios ameaçador, vamos dizer assim, é cheio de incertezas, fica muito difícil os agentes econômicos serem realizados plenamente as suas funções. Então, eu vejo esses desafios a nível internacional e a nível nacional como relevantes para 2023. Né? E a gente precisa, e eles envolvem, como eu disse antes, variáveis econômicas e umas variáveis políticas também.
É, nessas variáveis econômicas, professor Edgar Leonardo, o professor Jorge Jatobá traz dados importantes. Os dados econômicos vocês já estão passando aqui, mas essa variante política também interfere muito no cenário, e me parece, eu queria saber a opinião do senhor, se a gente tem alguma possibilidade de arrefecer esse clima político que perdura mesmo após a eleição, porque certamente parte do eleitorado, ou grande parte do eleitorado do presidente eleito, tem uma memória bastante fresca desse período que o senhor citou, dos 3 C's que o senhor citou, né? Do consumo, do crédito e também de commodities, né? Então, isso gerou um ambiente econômico bastante positivo. Então, o eleitorado deve ter lembrado desse período. Né? Só que agora o cenário é outro. Então, como é que vai ficar esse clima político diante daquela expectativa do eleitor? Rapaz, naquele tempo eu comprei carro, eu comprei casa, eu comprei geladeira, eu comprei televisão e agora não estou conseguindo mais comprar.
É verdade. Eu acho que o professor lembrou muito bem quando ele falou, o professor Jorge, exatamente da questão relativa a internamente, no cenário nacional, a gente precisa passar por um processo de pacificação. Né? A gente precisa agora começar a pacificar a economia brasileira, né? Inclusive porque isso sinaliza de uma forma muito ruim, isso aumenta, né, o risco de investimento, não só de investidores nacionais, como internacionais no país. Né? Uma preocupação com o que tem sido aventado por algumas partes da sociedade brasileira, por alguns setores da sociedade brasileira, de questões de golpes, etc, etc, etc. Mas eu acho que tem um ponto também importante que o professor Jorge levantou muito bem, que a gente precisa efetivamente de investimentos, sim. Mas também é importante no Brasil a gente criar um ambiente onde a gente possa melhorar a produtividade da economia brasileira. Né? Então, a gente ter investimentos é necessário, isso é fato, porque ele é quem vai gerar emprego, renda, aumento de arrecadação, né, possibilidade de crescimento da economia brasileira, que é uma economia que está estagnada desde a última década, isso é que é fato, né, vai permitir que a gente possa, porque a gente tem, como o professor colocou muito bem, uma série de gastos do governo, que eles são gastos basicamente com funcionalismo e com aposentados e pensionistas, né, e que eles são gastos que crescem, porque existem regras próprias para esse crescimento aí, né, e cada vez mais ele pressiona a capacidade do governo de gerar investimentos, porque diminui o volume de recursos disponíveis, uhum, na mão do governante. Então, eu acredito que a gente tem que tomar algumas medidas para melhorar a produtividade da economia brasileira. E melhorar essa produtividade passa por uma série de pontos, inclusive uma tentativa da gente melhorar esse ambiente de negócios, né, a gente pacificar, né, o país, a gente melhorar a segurança jurídica do Brasil, né? Melhorar a infraestrutura, e aí o professor Jorge Jatobá também falou um ponto importante, são as parcerias público-privadas. Né? Então a gente tem uma série de investimentos necessários no Brasil, no que diz respeito à infraestrutura, que efetivamente impactam a produtividade da economia brasileira, e a gente pode sim buscar parcerias público-privadas, inclusive porque, por exemplo, a gente tem uma crise, né, no setor imobiliário chinês, e tem uma série de construtoras na China, né, que certamente devem ter interesse em obras, né? E essas obras aqui no Brasil, elas são extremamente necessárias, portos, aeroportos, rodovias, né? Novas rodovias, novos acessos, né? Então, a gente melhorar a produtividade da economia brasileira, né, em uma série de aspectos, associado ao aumento de investimento e também, né, propiciando um aumento de investimento, porque na medida que a gente for mais produtivo, a gente vai ter condições de ser mais atrativo também, é extremamente importante, Wagner. Muito bem.
Para a gente ir encerrando já, doutor Alexandre Albuquerque, quais são os desafios que temos aí para o país nessa questão tributária? Como disse muito bem o professor Jorge Jatobá, ele citou a experiência própria aqui, né? Há 20 anos se discute, eu pensei que era menos, viu, professor Jorge? Mas há 20 anos se discute a reforma tributária no Brasil. Certamente eu estava fazendo uma entrevista aqui com o professor Delfim Neto e a gente tocou exatamente nessa questão fundamental. Como é que se discute agora uma reforma tributária sem discutir uma reforma administrativa?
É verdade, há 20 não, viu? Há mais de 20, porque é? Eu lembro bem que quando fui assessor do professor Jorge, há 20, 22 anos atrás, esse debate era muito forte, a gente dizia, esse ano sai.
Uhum.
Mas antes disso, eu já trabalhava na Fazenda, há 30 anos, quando eu entrei na Fazenda, lá atrás, já se discutia a reforma, e dizia, não, agora vai. Não, do próximo governo não passa. Acho que o mais difícil nisso tudo é a gente conseguir um ambiente de confiança. Acho que estados, União e municípios, infelizmente, não confiam um no outro. A gente tem uma concentração da arrecadação muito forte na União. Cerca de 66% da carga tributária vai para os cofres da União, que redistribui parte dessa arrecadação. A gente tem 26% na mão dos estados e 6% na mão dos municípios. Agora, o cidadão lida com quem? O cidadão lida com o prefeito. O filho vai para a escola do município. Uhum. O posto de saúde está no município. Então, como você tem um ente da federação, que é o município, com tantas obrigações e uma dependência enorme do governo central? Porque se nós pensarmos que o município arrecada 6% da carga tributária, 6,5% para ser mais preciso, e compararmos com as obrigações que tem o município, né? E nos estados não é diferente. Assim, há uma preocupação, e o que eu sinto é uma preocupação muito grande dos governadores, dos secretários de Fazenda, de não serem dependentes do governo central, de não poder ter uma postura política, uma postura econômica contrária do governo central. Porque esta dependência gerada obriga que ele sempre esteja ali pedindo a benção.
Uhum.
Então, que ele sempre esteja ali com o pires na mão, né, buscando recursos no governo central para investir. Então, esse clima de dependência gera desconfiança. Gera desconfiança e gera a preocupação constante de permanecermos dependentes do governo central, não podermos discordar do governo central. Então, por tudo isso, eu não penso que a gente tenha um ambiente hoje propício, apesar de entender que é necessário. Se essa PEC, que já foi aprovada no Senado, passar na Câmara, e tudo indica que vai, a gente está falando e mais de 200 bilhões de gastos extra arrecadação. Então, para a gente ter uma ideia, o governo estima arrecadar ao todo, no próximo ano, cerca de 2,2 trilhões de reais. Vamos colocar em 100 mil, porque fica mais fácil para o ouvinte entender, né? O governo imagina que vai receber 2,2 trilhões, mas já diz que vai gastar 2,3.
Uhum.
E vai acrescentar a tudo isso mais 200 bilhões. Então, como é que eu posso gastar 2,5 se eu só recebo 2,2?
Uhum.
Quem vai pagar essa diferença? Essa diferença vai ter que ser conquistada em algum momento, né? Uma das regras do orçamento, a regra de ouro, não me permite empréstimos para pagar despesas do dia a dia. Então, para pagar essas despesas do dia a dia, eu vou ter que buscar recursos, sim, e vou ter que buscar recursos na arrecadação. A complexidade, como disse o professor há pouco, do sistema tributário favorece tudo isso. Favorece no sentido de que eu posso usar subterfúgios legais e normativos para incrementar a carga tributária sem ser percebido. Porque hoje, quando se diz que se vai reduzir o imposto aqui ou o imposto ali, exatamente o que isso representa no final é difícil estimar, né? O governo federal reduziu 35% do IPI de todos os produtos.
Uhum.
Eu pergunto quem percebeu essa redução do preço de todos os produtos.
Né? Já no ICMS, a redução do combustível foi muito mais percebida. Então, essa complexidade ajuda a aumentar e a diminuir, né? E também dificulta o contribuinte na hora de pagar, né?
Doutor Jorge Jatobá, eu tenho 30 segundos aqui só para lembrar o senhor que a gente não discutiu no programa de hoje a questão do Pacto Federativo. Esses dados que foram levantados aqui pelo doutor Alexandre Albuquerque, né? 30 segundos para o senhor, doutor Jorge.
É, o Pacto Federativo, na verdade, foi rompido com essa coisa do ICMS aí, que foi a imposição do governo federal, com apoio do Congresso, né? E você reduziu a carga tributária dos estados, o principal imposto do ICMS. Então, eu acho que, na verdade, nesse governo que está prestes a acabar, vários indicadores de hostilidades, eu não sei, ou pelo menos de falta de cooperação entre Estados e União e municípios, se manifestou. A gente espera que, nos próximos anos, a gente consiga restabelecer esse Pacto Federativo. E se o Pacto Federativo estável, você não consegue fazer uma reforma tributária. Porque um ente vai se colocar contra. Né? Não é somente na questão dos entes, né? Até os próprios setores da economia disputam entre si. Por exemplo, o setor serviços acha que vai pagar, quer pagar menos imposto, vai pagar mais imposto do que está pagando até agora. E a indústria que está pagando mais quer pagar menos. Então você tem diferenças, disputas entre setores e disputas entre entes. Então tudo isso faz parte da harmonia intersetorial e harmonia entre Estados, União e municípios para a gente poder avançar na reforma tributária.
É exatamente. Professor Jorge Jatobá, doutor em Economia, sócio-diretor da Consultoria Econômica e Planejamento CEPLAN, muito obrigado pela sua participação no nosso debate. Nossos agradecimentos também ao advogado especialista em Direito Tributário e em Direito de Energia Elétrica, graduado também em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, e sócio do escritório Ivo Barbosa, Alexandre Albuquerque, muito obrigado pela sua presença. E também agradecemos ao professor e economista Edgar Leonardo, mais uma vez colaborando aqui com os nossos debates. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.